Que a graça do Senhor seja com todos os irmãos. Amém. Oremos ao Senhor, suplicando a iluminação necessária para compreendermos a palavra de Deus. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora em que passamos a te ouvir falar, ao abrirmos o teu santo livro, ao lermos as tuas palavras, palavras de vida. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos a compreensão necessária para as nossas almas, para a nossa vida. Aumenta-nos a fé, aumenta-nos, ó Senhor, a confiança, a certeza em tuas santas promessas. Transforma nesta noite corações endurecidos em corações cheios de fé, em crentes no Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. No último domingo de 2013, nós vimos o milagre do Senhor Jesus promovendo um grande banquete, banquete este messiânico. Ao multiplicar, tomando 5 pães e 2 peixinhos, grande alimento, uma grande ceia para uma multidão entre 15 a 20 mil pessoas. Agora, a sequência da narrativa a partir do versículo 22, mais uma vez, revela a força e o poder do Senhor sobre aquilo que Ele criou. A Escritura nos diz que, pela palavra de Deus, os céus e a terra foram feitos. E é pela palavra de Deus viva, o verbo de Cristo, que o apóstolo João mesmo escreveu que o mundo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós estamos diante simplesmente do Senhor de toda a terra. Ele tem poder e domínio sobre a obra criada porque ele é o Criador. Ele tem poder e domínio sobre tudo o que projetou. E a qualquer momento ele pode provar ser o Senhor de tudo e de todos, operando aquilo que é sobrenatural. A razão de ser dos milagres sempre foi atestar o poder e a glória de Cristo sobre a criação e sobre os homens. Agora nós encontramos mais uma vez o Senhor Jesus Cristo mostrando o seu domínio sobre o mar. A partir do versículo 22 até o versículo 33, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter convosco por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." A impressão passada pelo evangelista Mateus no final da narrativa, ela difere um pouco daquela impressão revelada por Marcos. Marcos, ele encerra a narrativa dizendo que, diante de uma manifestação tão grandiosa de poder, ao multiplicar pães e peixes, os discípulos ainda estavam endurecidos quanto ao seu coração, a ponto de não compreenderem que se um homem tem poder para transformar em milhares 5 pães e 2 peixes, o que seria andar por sobre as águas? Mas o evangelista Mateus, ou o outro apóstolo, ou o apóstolo Mateus, melhor falando, ele vai enfatizar algo que é comum na vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O círculo oscilante da fé. Momentos em que revelamos profunda certeza e convicção de quem é o nosso Senhor, e ao mesmo tempo temendo tempo ou temendo aquilo que nos rodeia, experimentarmos um declínio quanto à nossa confiança e certeza nas promessas de Deus. O que acontece e não se contradiz são relatos que se harmonizam e mostram um misto de reações experimentadas pelos discípulos quando perceberam a atitude de Jesus e o domínio de Jesus andando por sobre as ondas ou por sobre o mar. Olhem comigo a partir do versículo 22 e percebam que na sequência da narrativa, o Senhor Jesus Cristo, ele forçou os discípulos a embarcarem e a tornarem novamente para o outro lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia. O versículo 22 nos diz, logo a seguir, ou seja, depois de alimentar as multidões, compeliu Jesus, forçou, deu ordem forte aos seus discípulos para que embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A atitude de Jesus foi proposital. Jesus sabia o que estava para fazer, e, portanto, ele insiste, e a força do verbo grego é que ele força, ordenando os seus discípulos a saírem novamente, voltarem para o outro lado do mar da Galileia sem a sua presença. E existem algumas razões para isso. A primeira delas é porque ele queria, mais uma vez, revelar a sua glória para os seus discípulos. Mas o versículo 23, meus irmãos, vai nos mostrar que Jesus estava preocupado também com a intenção das multidões de coroá-lo rei de Israel. João capítulo 6, versículo 15, diz que quando Jesus realizou a multiplicação e os discípulos ficaram maravilhados com o que ele fez, eles queriam pegar Jesus de imediato e entronizá-lo. Então, olhem só a atitude de Cristo, não se deixando ensoberbecer, mas entendendo que ele deveria esperar e aguardar a cruz que lhe esperava, ou ele deveria continuar caminhando para a cruz que o aguardava. Versículo 23 diz que depois que ele despediu as multidões, e despedir aqui não foi simplesmente vão todos para casa porque vocês já estão todos satisfeitos. A ideia é que Jesus, ele mandou seus discípulos porque ele ainda tinha muito trabalho a fazer. Ele ainda atendeu aquelas pessoas, ele atendeu todos eles. Ele ainda ouviu quanto às suas necessidades e demandas. E então ele gastou muito tempo ainda com eles enquanto o barco se afastava da costa, se afastava da praia. Quando as multidões, então, finalmente tiraram da cabeça a ideia de coroá-lo rei, o versículo 23 diz que Jesus subiu ao monte e ele foi orar sozinho. Ele não passou muito tempo resolvendo a questão de mandar as pessoas ou os povos para casa. Mas o tempo e a sequência na língua grega nos dá a ideia de que ele gasta mais tempo orando. Porque o que estava acontecendo era um frenesi por conta da presença de Jesus. Multidões o acompanhavam, milhares de pessoas. Ele realizava sinais característicos da sua messianidade, porque ele era o Cristo. Os homens queriam coroá-lo rei, o libertador chegou, os nossos problemas acabaram. Jesus não podia perder o foco. Ele precisava continuar seguindo adiante. Ele tinha que enfrentar a cruz. Ele precisava derramar o seu sangue por seu povo e nenhum projeto humano poderia dissuadi-lo disso. De forma que quando as multidões vão para casa, Jesus então gasta muito tempo em oração. Orar sozinho aqui implica um aspecto importante da intercessão de Jesus em favor de seu povo. Os homens não tinham como fazer isso. Os profetas procuraram alguém que pudesse interceder pelos homens e não encontraram ninguém. Mas na visão do profeta no passado, ele encontra alguém com uma roupa manchada e tinta de sangue, que intercedia pela nação, que intercedia pelo povo de Deus. Jesus, então, aqui, ele se retira para orar, e na oração solitária, ele revela um aspecto da sua humilhação, da sua humildade, em guardar o seu coração e em continuar firme no propósito de libertar e salvar o seu povo de seus pecados. Diz o texto sagrado que, em caindo a tarde, ainda estava lá Jesus sozinho. Marcos relata que este período aqui já era por volta ao quarto crepúsculo. Para os romanos, entre 3 horas da madrugada a 6 horas da manhã. Ele passou muito tempo em oração e os discípulos já haviam se afastado muito. Muito mais do que 500 metros da praia. E estando o Senhor Jesus sozinho, a passagem bíblica então nos diz que muitos estádios da terra, o barco lá longe estava. E Jesus então percebe que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Vamos ler juntos os versículos 24 e 25. Vamos lá. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus, ele toma uma atitude e uma reação ao perceber que, estando bem longe os seus discípulos, muitos metros distantes da praia, e já sendo muito mais das 3 horas da madrugada, o barco começa novamente a ser compelido ou agitado pelo vento. Essa situação aconteceu muito tempo antes, quando Jesus estava no barco, dormindo, descansando, cansado de seu trabalho e da sua obra, e levantando-se em meio ao terror dos seus discípulos que disseram: Senhor, não estás vendo que o barco está prestes a ir a pique, a afundar? Jesus se levanta, os repreende, chamando-os de homens de pequena fé, e ele ordena aos ventos e ao mar, e estes lhe obedecem. Agora, Jesus, ele vê o que está ocorrendo. Ele conhece toda a situação. Já era tarde e Jesus precisava ir ao encontro deles. E há um registro interessante em Marcos que eu gostaria de citar para vocês, porque mostra a atitude de Jesus quando ele decide ir ao encontro dos seus discípulos. Em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 47, verifiquem comigo. E comparemos a mesma narrativa na perspectiva e no registro de evangelistas diferentes. Em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 47, diz assim a palavra do Senhor: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. Agora percebam por que Jesus então foi até o encontro deles. Vamos ler juntos o versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. A preocupação de Jesus foi, percebendo a dificuldade de seus discípulos em remar, enfrentando a tempestade, porque o vento era rijo, contrário, forte. Jesus então vai até eles, andando por sobre o mar, porque ele queria tomar a frente da situação. É assim que age o nosso Senhor Jesus Cristo em todas as situações da vida cristã. Ele nunca deixa que tomemos a frente e façamos aquilo que ele deve fazer. Ele não é como um rei covarde que foge em meio à batalha e abandona o seu povo. Ele mesmo prometeu, quando voltou para a presença do Pai, ou quando estava partindo e os seus discípulos contemplando, ele mesmo prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então Jesus nunca abandonou os seus discípulos. Esta é uma lição importante que nós precisamos aprender hoje, ou redescobrir, porque sabemos, ele sempre toma a dianteira, ele sempre toma a frente, e agora ele sai andando por sobre o mar até os seus discípulos. Vamos voltar para Mateus capítulo 14 e seguir. Depois então das 3 horas da manhã, Jesus começa a andar por sobre o mar. E os discípulos, quando viram aquela cena, eles ficaram aterrados. Eles começaram a exclamar e a gritar. Versículo 26 diz: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, eles começaram a gritar. Ora, era comum entre os judeus, ainda que muito religiosos, a superstição. E a superstição é um tipo de crença ilusória, enganosa, que nos faz acreditar muitas vezes, estando sozinhos, que alguém está nos seguindo, e a gente olha e não tem ninguém. E a janela bate. Quem já veio aqui à noite na igreja sabe do que eu estou dizendo, e a gente pensa que tem alguém, mas não tem ninguém. É a superstição ou as crenças erradas que nos fazem acreditar que fantasmas existem. Não existem. E Jesus então começa a andar por sobre as águas. Os discípulos estão com muito medo da tempestade. Eles não conseguem remar e, ao remar, não conseguem sair do lugar. O barco está sendo agitado para os dois lados, está sendo tomado e dominado pela força da tempestade. E de repente eles percebem um homem andando por sobre o mar. Que história é essa? Eles começam a gritar apavorados então e dizem: é um fantasma, não pode ser um homem. Quem tem a capacidade ou a condição de andar sobre a água? Somos pescadores e sabemos, se pisamos na água, afundamos. Quem pode fazer isso? Imediatamente o versículo 27 diz que Jesus então diz: animem-se. Em outras palavras, sejam homens, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Ele toma a frente, ele vai até o encontro dos seus discípulos em meio à tempestade, e ele se revela agora não somente como Messias, mas como aquele que veio ao mundo e por meio do qual, ou por meio de quem, o mundo será consumado e julgado. Ele aqui demonstra o seu poder e glória e graça sobre toda a situação, e ele se revela, ainda que de uma maneira muito pequena, mas crescente, como eu sou. A expressão utilizada por Jesus no versículo 27, sou eu, é a mesma expressão que o Senhor Yahvé utilizou quando chamou Moisés e disse: vá até Faraó e ordene a Faraó que liberte o meu povo. Moisés então disse: o que é que eu vou dizer? Primeiro ele tentou fugir da situação, mas o Senhor disse: você tem que ir. E ele falou: quem eu vou apresentar a Faraó? Em nome de quem eu me apresentarei diante do homem mais poderoso da terra? O Senhor então disse: diga-lhe que o eu sou o enviou. O total, o autossuficiente, o Todo-Poderoso, o Senhor sobre tudo e todos. Esta expressão utilizada pelo Pai, notem, é aquela utilizada pelo Filho de Deus para dizer que Ele estava sob o controle da situação. Não temam, sou eu. Tenham bom ânimo, animem-se. A resposta que se segue é a resposta de Pedro, que nós conhecemos muito bem. A resposta de Pedro é a que nós vamos ler no versículo de número 28. Vamos ler. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. A resposta de Pedro, ainda que apareça ou a tradução traga apenas a ideia de que ele duvida de Jesus, revela muito mais certeza. A tradução, literalmente, da palavra que Pedro utiliza, revela coragem. Ele diz: uma vez que és tu, Senhor. Ele não está utilizando a dúvida apresentada, por exemplo, por Tomé. Mas ele corajosamente, percebam, foi o único no barco que disse: uma vez que és tu, Senhor, me manda ir ter convosco por sobre as águas. Uma vez que és tu, Senhor, que está demonstrando domínio sobre a situação, faça com que eu também entenda isto. E pela fé que tenho no Senhor, manda, ordena que eu vá ter contigo e que eu ande por sobre as águas. A resposta do Senhor Jesus então é: venha, Pedro, venha. Versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Revelou coragem? Sim. Revelou fé em Cristo, sabendo que ele tinha poder para fazê-lo andar sobre o mar também. Mas lembram daquele ciclo que eu falei para os irmãos, onde a fé cristã, ela por vezes é oscilante. Ela se revela no coração de Pedro, quando Pedro, demonstrando tamanha fé e confiança, a ponto de andar por sobre as ondas como o Senhor Jesus Cristo, ele começa a olhar para as circunstâncias e ele deixa de temer ao Senhor que lhe ordenou andar e passou a temer a tempestade que estava rodeando aquele homem, ou estava rodeando. O versículo de número 30 diz o quê? Que Pedro, porque teve medo, percebam, Pedro não duvidou de que aquele homem era Jesus. Pedro teve a coragem, dentre os seus companheiros, de pedir para descer. Eu acredito que poucos de nós, homens aqui, teríamos a coragem de Pedro. Poucos de nós. Não sei se teria a coragem de, assim como Pedro, dizer ao Senhor: me deixa descer aí, diante de uma tempestade, diante de um barco sendo agitado e a ponto de ser engolido pelas ondas. Ele teve coragem, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele revelou medos e temores quando ele se esqueceu de confiar em seu Senhor. Vejam só o que o versículo de número 30 relata, e só Mateus destaca esta importante passagem. Vamos ler o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quando ele deixou de focar os seus olhos em Cristo, quando ele passou a ser dominado novamente pelo medo, o medo inicial, que fez com que ele, juntamente com os demais discípulos, acreditasse ser Jesus um fantasma, acreditasse que a situação que o rodeava estava acima do Senhor a quem ele temia e servia, neste instante, quando ele começou a reparar na força do vento. Percebam um contraste entre a força do vento e a força daquele que disse: desça e vem até mim. Ele então passou a temer e ele começou a afundar. E afundando, ele começou a gritar. E ele gritou para a pessoa certa. Alguns utilizam essa passagem para dizer que a atitude de Pedro rocha, pedra, revelou a sua pretensão de ser o maior entre os irmãos, de se assentar na cadeira de Pedro, de onde os seus sucessores pretensos, os papas, se assentariam. E alguns acreditam que esta passagem, ela descreve a famosa pretensão petrina. Só que se Pedro está aqui pretendendo ser maior entre os seus irmãos, notem que essa pretensão revelou pura e simplesmente fraqueza de fé. Quando em meio à situação, ele passou a afundar porque teve mais medo da situação do que o temor que ele deveria ter e a fé que ele deveria demonstrar em Cristo Jesus. Ele começa a afundar e o versículo 30 diz que quando ele afunda, ele grita, e ele grita para a pessoa certa. Ele grita por salvação, ele chama o Senhor e diz: salva-me, Senhor, eu estou afundando, submergindo. E vejam a atitude daquele que toma a dianteira, daquele que tem o braço forte, daquele que se fez o nosso Salvador, daquele que nos permite acesso à mesa por seu sacrifício, porque ele em nenhum momento ou em momento algum duvidou, em momento algum desistiu do propósito de se tornar e de ser o nosso Salvador. Prontamente o versículo 31 nos diz que Jesus, estendendo a mão, tomou a Pedro pela mão e disse para ele a seguinte palavra. Ele questionou a fé de Pedro e ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida de Pedro, mais uma vez eu quero lembrar, não era a dúvida de que Cristo era o seu Senhor. À medida em que ele conhece a Jesus, a sua fé em Cristo, ela se torna maior. A dúvida aqui apresentada pelo Senhor Jesus quando questiona é aquela que faz o discípulo ter medo da situação. É que faz o discípulo ter medo de tomar a decisão certa. É que faz o discípulo ter medo de obedecer ao Senhor. É que faz o discípulo temer a circunstância e acreditar que ela é maior do que Cristo. Jesus então toma aquele homem pela mão, ele olha para ele e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Finalmente os versículos 32 e 33 se encerram relatando o seguinte: quando Jesus estendeu a mão para Pedro e não permitiu que ele afundasse, ele então subiu com Pedro para o barco, e mais uma vez ele demonstrou quem estava mandando em tudo aquilo ali. O vento, ele passa a cessar, ele acaba, a tempestade vai embora. Jesus novamente está no barco. Sem Cristo no barco, nada vai bem. Mas como nós aprendemos desde pequenos e cantamos na escola dominical, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Versículo 33, então, a reação dos discípulos final não é mais exclamar, é um fantasma. Não é gritar de medo sem compreender quem estava andando por sobre as ondas. Mas a reação é aquela que sempre aponta para o propósito final do milagre. Vamos ler o versículo 33 juntos. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. A confissão da fé destes homens foi a clara convicção de que eles entenderam mais uma vez quem estava com eles, quem caminhava com eles. Nós vamos notar que essa oscilação de fé, ela vai acontecer por várias vezes e diversas vezes na história dos discípulos. Mas à medida em que estes homens aprendem com o Senhor, de fujões, de homens que escaparam e que se dispersaram quando Cristo dirigiu-se até a cruz, eles então se tornaram homens talhados e prontos para darem a sua própria vida por Cristo. A confissão deles é aquela que aponta o sentido de todo milagre, o sentido de toda passagem. A questão não está em destacarmos aqui o andar por sobre o mar, o domínio de Jesus sobre os fenômenos da natureza. Ele tem domínio sobre tudo isso. O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos, e por isso ele preparou todo o cenário, era que eles compreendessem quem verdadeiramente ele era. A pergunta que nós precisamos fazer nesta noite é se nós conhecemos verdadeiramente Jesus tal como ele é, o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. A impressão que muitas vezes nós temos, aquilo que muitas vezes nós queremos aprender quando conhecemos a respeito do sobrenatural, é o milagre por ele mesmo e só. Enquanto o Senhor Jesus Cristo nos mostra todos os passos e o porquê ele realizou todas estas coisas. Marquem a passagem de Mateus capítulo 14 e examinem comigo João capítulo de número 20. O que nós acabamos de ver tem uma aplicação ou aplicações necessárias para esta noite, dentre elas a que se encontra em João 20, versículos 30 e 31. Talvez você já tenha se perguntado se o Senhor, ele não fez outros milagres durante os seus 3 anos de ministério na terra. João, o apóstolo, responde que sim. João 20, versículos 30 e 31. Por que Jesus realizou milagres e por que estes milagres foram registrados na Bíblia? Por que não todos, mas aqueles que o Espírito supervisionou, inspirou e dirigiu os escritores bíblicos a registrá-los ou a escrevê-los? Vamos ler juntos os versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo prático de tudo que o Senhor Jesus fez, toda a situação preparada por ele, a demora em se dirigir até o barco, o tempo exato em que ele apareceu, a palavra de ordem que ele deu a Pedro para que andasse por sobre as ondas e fosse até ele, o momento em que ele duvidou e, temendo a circunstância, afundou e foi salvo pelo Senhor, tudo, absolutamente tudo, meus irmãos e irmãs, apontava para o propósito único e final de um milagre. Quando nós somos alvos do maior milagre que um homem pode experimentar, ter um coração novo e transformado, tornar-se uma nova criação em Cristo, qual o propósito deste milagre? Desta operação sobrenatural? Crermos que Jesus, que é o Salvador do seu povo, é o Cristo, o ungido de Deus, o Rei, o Messias prometido. Crer que Jesus é o único Filho gerado eternamente do Pai, que desceu dos céus para trazer salvação e libertação para o seu povo, e para que, crendo nele, em Jesus, possamos ter vida em seu nome. A fé, de fato, é a substância que traz ou que produz em nós a convicção de fatos que não se veem. É a convicção daquilo que nós não podemos perceber claramente, mas com os olhos da fé somos levados a crer. Porque sem a fé em Cristo é impossível que agrademos a Deus. De modo que, irmãos, a lição especial desta passagem é levar cada um de nós nesta noite a reconhecer que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. que verdadeiramente Jesus é aquele que veio trazer a redenção e a verdadeira libertação para o seu povo, que verdadeiramente Jesus sempre será maior do que toda e qualquer circunstância. A Bíblia nos exorta para que não peregrinemos andando por vista, porque nós temos a certeza clara e plena de quem é Jesus. E se nós sabemos quem é Jesus, nós precisamos agir corajosamente como Pedro, mas não duvidar como ele duvidou e muitas vezes duvidamos. Talvez você nesta noite esteja enfrentando situação semelhante à de Pedro. O mar revolto da sua vida e da sua alma não permite que você se esqueça de quem é Jesus. Mas afastando você de Jesus faz com que você tenha medo e afunde na ilusão e na incerteza, da dúvida de um coração enganoso, de um coração que vai produzir em você cada vez mais ídolos e afastá-lo do Senhor. Talvez a sua situação e a tormenta que você enfrenta nessa vida tenha embaçado a sua visão e não permitido que você enxergue a Cristo em toda a sua glória. Homem de pequena fé, sim, é assim que você deve ser, é assim que você deve se reconhecer, é assim que eu devo me olhar também. Homem de pequena fé, sim, que deve ser levado a gritar, e no momento da dor, e no momento do sofrimento, e no momento do desconsolo, clamar. E assim como Pedro, no momento certo, não afundar, mas dizer: salva-me, Senhor. Só Ele pode salvar o pecador de seus próprios pecados. Só Ele pode lançar fora todos os medos. Só Ele pode fazer com que você continue enxergando e olhando para Ele e acreditando que na embarcação da sua própria vida, o Senhor Jesus sempre estará com você até ao último dia. A reação dos discípulos deve ser a reação de todos aqui nesta noite. Adorar a Jesus, reconhecer a sua divindade, o seu poder e majestade, e confessá-lo, porque aqueles que o confessarem diante dos homens receberão dele as palavras de graça e também receberão a verdadeira confissão no dia em que ele retornar e ele receber você no céu. Neste momento, nós temos a alegria de não somente relembrar e compartilhar esta passagem juntos, uma passagem que renova a nossa fé, que revela a nossa fraqueza e mostra novamente quem é Jesus com toda a sua força e poder. Este é um momento especial. É o primeiro momento ou a primeira participação daqueles que no último ano professaram a sua fé e receberam um batismo. Agora são convidados a conosco comerem e beberem de Cristo. Agora podem participar desta ceia que renova a aliança, que fortalece a fé e que nos faz lembrar que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E que o preço alto que Ele pagou por nossa salvação, por nossa libertação, é simbolizado aqui, quando eu como o pão e bebo do cálice e me recordo de tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez para que eu jamais duvidasse dele. É um momento abençoador para aqueles que nós recebemos nesta noite e a partir do primeiro sacramento agora tem acesso a este segundo sacramento instituído por Cristo. É um momento em que nós que caminhamos já há muito tempo com Cristo somos chamados a, neste início de ano, não temermos as circunstâncias, os ventos e as tempestades da vida, mas mais uma vez nos firmarmos com o Senhor e procurarmos caminhar com Ele andando junto a Ele, de fé em fé. É um momento para que você, no início de um novo ano, não permaneça fora deste barco. Não permaneça com as suas próprias dúvidas e temores em meio à tempestade, acreditando que Cristo é uma ilusão, que Cristo é um fantasma e que Ele é obra fabricada pela igreja. É o momento em que você deve clamar assim como Pedro: salva-me, Jesus, porque tu és verdadeiramente o Filho de Deus. É o momento para você mudar de vida. É o momento para você entender que estes milagres foram registrados para que você creia em Jesus. E certamente, se você crer nele, você terá vida em seu nome. Oremos. Em tua memória, Senhor, nesta noite celebramos este maravilhoso momento, este sacramento que nos renova as forças e a fé, na certeza das coisas que esperamos e na convicção clara e bíblica dos fatos que ainda não vemos, mas que cremos, e que porque foram registrados nas Escrituras e para a nossa salvação foram escritos, nós o adoramos e afirmamos que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Nesta hora, ó Senhor, suplicamos a tua bênção sobre o teu povo. Recebemos com alegria aqueles que pela primeira vez se assentarão conosco à mesa do Cordeiro e iniciarão o ano sendo convidados por Cristo a entrarem em sua casa e comerem e beberem com Ele em uma santa preparação para o dia em que, em sua presença física, nós cearemos na eternidade, por todo sempre, para todo sempre. Ó Senhor, fortalece a fé dos teus servos que se encontram cansados, e que mais uma vez esta passagem bíblica que revela a glória de Cristo faça com que iniciemos um ano sem temermos a força do vento, a força da tempestade e de suas ondas, mas que clamemos ao Senhor a salvação gloriosa e que Ele, nos tomando pela mão, nos soerga de um mar de incredulidade, idolatria e superstição e nos torne verdadeiramente livres, porque verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Abençoa o teu povo, Senhor. E que nesta noite aqueles que impedidos de participar, porque ainda não firmaram aliança com o Senhor, não se sintam entristecidos, mas animados a começarem um ano com a firme decisão de se prepararem para se assentarem um dia, para que se assentem um dia à mesa de Cristo. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque Cristo Jesus, verdadeiramente, é o nosso Salvador e Senhor. É no nome dele que oramos. Amém.